A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, queria abrir, por favor, abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 2. A gente tem estudado o livro de Josué e hoje a nossa reflexão, ela está baseada no capítulo 2 desse livro. A gente tem todo o capítulo como base da nossa reflexão de hoje, mas eu vou fazer a leitura dos primeiros capítulos e depois, no decorrer da mensagem, a gente lê as outras partes do texto. Mas a princípio, Josué, capítulo 2, e a gente lê a partir do versículo 1 até o versículo 7 desse texto. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns dos israelitas vieram aqui essa noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Para aqui, vamos orar diante da palavra de Deus. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Mais uma vez a gente separa esse momento para refletir na Sua palavra, no Seu Evangelho. E pedimos, Pai, que pelo nome de Jesus, fale aos nossos corações, direcione as nossas vidas, ajude-nos a entender os seus caminhos, ajude-nos a viver segundo os seus caminhos, Pai. Nós oramos assim, consagrando também esse tempo a Ti, pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, se você tem nos acompanhado, nós estamos numa série. Começamos uma série no sábado passado que a gente chamou de Um Novo Tempo. Um Novo Tempo. Essa série de reflexões, ela está fundamentada, embasada no livro de Josué, que é um dos livros e uma das histórias mais conhecidas dentro do contexto da narrativa bíblica. E o livro de Josué, ele tem uma marca muito forte. O livro de Josué, ele fala de um novo tempo. Ele fala de novas fases, de novos momentos na jornada e na caminhada. Só para a gente lembrar um pouco desse contexto, como nós vimos na semana passada, a gente viu a história desse povo que lá no ponto 1 sai de uma terra, do Egito, depois de 430 anos vivendo um processo de escravidão, e eles começam uma caminhada a uma terra prometida por Deus. Essa caminhada durou 40 anos, e quem conduziu o povo dentro dessa jornada foi Moisés. Agora eles estão naquele último ponto, o momento de entrar, desfrutar dessa promessa que Deus fez de dar a eles uma terra. Eles estão às portas dessa nova terra que Deus lhes prometeu. O líder que conduziu a nação até as portas da cidade, dessas cidades e dessa região, morreu, que foi Moisés. E agora Deus levanta um novo povo, um novo líder, que vai conduzir essa nação dentro do contexto dessa nova fase. Por isso a gente diz que esse texto, essa história, esse momento histórico de Israel, ele fala sobre um novo tempo, uma nova fase, novos desafios. E na semana passada nós falamos sobre essa realidade de que a nossa jornada, a nossa vida é marcada a todo tempo por novos desafios e por novas fases. Em tantos contextos da nossa vida, trabalho, família, igreja, passar por processos e novas fases, isso faz parte da nossa jornada enquanto nós estivermos aqui. Na primeira reflexão, obrigado, nós falamos sobre os segredos para a gente conseguir obter o equilíbrio diante dos desafios que fazem parte da nossa jornada. E a nossa base foi justamente o capítulo 1 do livro de Josué, que é uma conversa que Deus tem com Josué antes de entregar a Josué a missão de conduzir esse povo. Quem vai substituir Moisés a partir de então é Josué, que foi auxiliar de Moisés praticamente em toda a sua jornada, em toda a sua vida. O primeiro capítulo fala justamente sobre o que Deus espera de Josué, quais são os passos de Josué, para que ele consiga ter estrutura diante dos novos desafios que ele enfrentaria a partir de então no comando de Israel na conquista das terras prometidas. E nós vimos que, obviamente, esses conselhos de Deus a Josué são conselhos de nós, a todos nós, diante dos desafios que a gente carrega na nossa vida e na nossa jornada. Eu acho que eu coloquei aqui um pouco daquilo que nós vimos na semana passada. Primeira coisa que Deus mostra para Josué é que, diante dos desafios da nossa jornada, a gente precisa confiar na soberania de Deus. Se a gente pensar nesse momento histórico em que Israel está vivendo, é um momento de medo, é um momento de insegurança, é uma nova fase, o líder que os conduziu até ali não está mais entre eles e provavelmente surge no coração do povo o que nós faremos a partir de então, como será o nosso futuro. E é interessante que quando Deus fala com Josué, ele mostra claramente que ele tinha um plano para esse novo tempo. Isso nos fez pensar que, por vezes, a vida nos coloca diante de momentos e circunstâncias que a gente pode dizer, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei qual é o próximo passo a ser dado. Mas quando a nossa vida está nas mãos dele, ele sempre tem um plano que nos ajude a continuar a nossa jornada. Portanto, primeira coisa, confie. Deus está no controle da sua história, Deus está no controle da sua vida. E ele sempre te ajuda nos próximos passos da sua jornada. Ao mesmo tempo, nós falamos sobre a importância de nós fazermos a nossa parte diante disso. Porque talvez uma das questões mais difíceis no contexto bíblico é entender como há um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo, esse Deus diz que eu sou completamente responsável por minha vida e por minha história. E sinceramente, eu não sou capaz de conciliar essas duas realidades. Mas é interessante que, apesar de se mostrar soberano sobre a vida e sobre o momento histórico que Israel está vivendo, Deus começa a dar a Josué a parte que lhe cabe. E é interessante porque nós descansamos no cuidado de Deus, mas nós sabemos que mesmo debaixo desse cuidado de Deus, existe a parte que nos cabe na nossa vida e na nossa jornada como discípulos de Jesus. E talvez Deus nos faça pensar sobre aquilo que é a nossa missão. E se a gente tem cumprido de fato aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos nessa jornada espiritual. Deixa a palavra de Deus organizar a sua vida. É interessante que ele é chamado por Deus, Josué, para tomar atitudes diante dos desafios que ele terá pela frente. Mas as suas atitudes precisam ser alinhadas pela palavra de Deus. E uma das coisas que mais mexem na história de Josué, no meu coração, é perceber qual era o maior desafio que Josué tinha a partir de então. E por vezes a gente olha para os desafios das nossas vidas e diz, o meu desafio está ali. Mas o maior desafio de Josué era manter-se em conexão com Deus, manter-se submisso à palavra de Deus em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Ou seja, o segredo da nossa estrutura é nós ficarmos perto dele. A gente sempre tem falado aqui na IAP da Vila que o nosso desafio não é ter um momento para oração ou para intensificar as nossas orações. Discípulos verdadeiros de Jesus têm uma vida de oração. Têm uma vida intensa de relacionamento com Deus todos os dias da sua vida. E por último, nós falamos sobre a importância de nós confiarmos na presença de Deus em todos os momentos e circunstâncias da vida. Deus diz isso a Josué, ele diz, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. E como nós vimos na semana passada, ser forte é ser, não ser omisso diante da missão que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós vimos na parábola dos talentos que todo aquele que caminha com Deus, caminha com missão nessa vida. Todos nós recebemos de Deus missão, cada um na sua dimensão e capacidade. Mas quando ele fala sobre ser forte, é não ser omisso diante daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E ele caminha com essa promessa, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Se você decidiu caminhar com Deus, se você decidiu lutar por aquilo que faz parte do propósito de Deus na sua vida, você caminha todos os dias com a certeza de que ele estará do teu lado em todos os momentos e circunstâncias da sua jornada. Bom, tema de hoje é Viva o Novo. E a base para essa reflexão de hoje é a história de Raabe. Raabe, que é uma das personagens mais conhecidas da Bíblia, a gente vai entrar um pouco mais no contexto da história dela, mas o que é interessante é, a vida de Raabe fala-nos sobre o poder que Deus tem de transformar um ser humano e a sua história, sobre o tamanho da graça de Deus exercida sobre a vida de pessoas que colocam em seus braços. Deixa agora eu colocar aqui o contexto desse novo momento que Israel está vivendo, que Josué está vivendo na missão que Deus colocou nas suas mãos. Bom, depois dessa conversa com Deus, onde Deus passa para Josué as orientações para que ele tenha sucesso na sua missão, Deus então começa o processo para conquistar essas terras prometidas. O primeiro desafio é conquistar uma cidade chamada Jericó. Lição de casa que a gente não pode esquecer. A primeira cidade conquistada no período desse novo tempo é a cidade de Jericó. Informações sobre a cidade de Jericó eu coloco na próxima reflexão, detalhes aqui sobre os desafios que eles teriam para conquistar e as marcas dessa cidade. Mas antes de Josué começar esse processo de invasão da cidade de Jericó, ele manda a essa região dois espias. O texto no capítulo 1 fala sobre esse desafio. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim dois espias e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Então, antes de tomar uma atitude e começar esse processo de conquista das novas terras, Josué, então, levanta dois homens e manda a essa região, e aqui está clara a missão, investigar os desafios que eles enfrentariam para poder entrar em combate com essas regiões e conquistar as terras prometidas. Quando eles vão a essa região, eles entram na casa de uma mulher chamada Raabe. E quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que morava nas muralhas de Jericó. Os muros dessas cidades eles eram muito largos e existiam habitações em cima desses muros. Então, Raabe morava nos muros da cidade de Jericó. E é uma questão importante porque a casa de Raabe tornou-se um ponto de encontro. Todos os viajantes que vinham de todos os lugares, quando entravam na cidade de Jericó, encontravam na casa de Raabe um lugar de hospedagem. E mais do que isso, provavelmente a casa de Raabe era uma casa de prostituição. E quando esses homens vão à cidade de Jericó, a primeira casa que eles encontram aberto é justamente essa casa de Raabe. Quando eles entram na cidade, o rei, a cidade é pequena. O rei fica logo sabendo, tem gente de Israel aqui espionando a nossa terra, e eles sabiam da história que vinha. E ele manda imediatamente alguém à casa de Raabe para dizer: olha, quem está aí, coloca para fora. Raabe, ela mente, para proteger esses espias de Josué. Eu acho que é o versículo 4 que a gente colocou aqui. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. E ela fala: olha, eu já dispensei esses caras, eles saíram, se vocês correrem, vocês ainda vão alcançá-los, então corram antes que os portões se fechem. E é o que eles fazem, quando eles escutam o que aconteceu, eles se arrumam e saem correndo atrás desses espias, mas na verdade Raabe tinha os escondidos no terraço da sua casa, esperando que esses homens da terra, então, fosse embora. E é interessante que, depois que ela faz isso por eles, ela, então, faz um pedido de aliança com eles. Versículo 8 a 12. Então, antes que esses espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosas comigo, com a minha família. Interessante a gente olhar para essa história. Porque esses espiões, eles aceitam fazer uma aliança com Raabe. E a partir do momento que ela coloca a sua fé no Deus de Israel, que ela submete a sua vida ao Deus de Israel, intensas e profundas transformações começam a acontecer na vida dessa mulher. E não há dúvida de que a história de Raabe é um dos maiores exemplos do que Deus pode fazer na vida daqueles que se entregam em seus braços de amor. É um exemplo do perdão, da graça, da misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que têm a coragem de colocar sua vida nas mãos desse Deus. E eu queria olhar aqui para duas lições de Raabe que mostram caminhos para que a gente possa viver transformações, para que a gente possa viver o novo, como nós colocamos dentro do contexto do texto dessa série. E a primeira marca de Raabe é que nós precisamos conectar a nossa fé às nossas obras. Um dos nossos caminhos de transformação é quando a gente consegue entender que a nossa fé precisa estar conectada com as nossas obras. Interessante a gente pensar como a fé de Raabe no Deus de Israel se construiu, sendo que ela era de um outro povo. Mas essa casa de Raabe recebia viajantes de todos os lugares. Essas portas que estavam sempre abertas, recebendo tanto pessoas que queriam se hospedar ou buscando outras coisas também, tornando-se um ponto que acolhia pessoas de todos os lugares. E a gente tem que pensar no tempo que não tinha rede social. E as informações, elas se manifestavam de boca a boca, de informações em informações. E esses viajantes, quando entravam na casa de Raabe, traziam informações de todo o mundo. E entre essas informações que mais estavam chamando a atenção dentro do contexto, com certeza era o que Deus estava fazendo a esse povo de Israel, o que aconteceu no Egito e como Deus vinha agindo na história de Israel de maneira extraordinária. Aliás, ela fala sobre isso quando ela conversa com os espiões. Raabe, depois, quando ela sobe para conversar com eles, nesse contexto do terraço, ela disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Interessante que ela já está chamando Deus de Israel de Senhor, né? Então, eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando ela vai recebendo as informações a respeito do que Deus vinha fazendo na história por esse povo, o coração dela começa a se mobilizar a acreditar nesse Deus. E eu fico pensando o que move o coração de Raabe a crer nesse Deus. Provavelmente a percepção de que ali ela tem um Deus, essa nação tem um Deus, que é extremamente poderoso. Um Deus mais forte do que os deuses da nação de Israel, que fez coisas extraordinárias no contexto com a maior potência do mundo, que era o Egito. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus faz por um povo irrelevante. Porque quando a gente olha para a história de Israel, não existem na nação de Israel marcas que justifiquem esse amor de Deus por essa nação. Eles eram escravos no Egito, 430 anos vivendo opressões. Por que Deus ama esse povo tão irrelevante? E provavelmente, quando ela olha para esse amor de Deus por esse povo, ela fala: se ele ama esse povo, ele pode me amar também. Se ele acolhe esse povo, ele pode me acolher também. E aí, como é extraordinário, irmãos, quando a gente pensa sobre essa realidade do Deus, que governa sobre todas as coisas, que é soberano sobre tudo, que tem o governo da história nas suas mãos, mas que esse Deus Todo-Poderoso conhece e ama a cada um de nós. Como é extraordinário a gente pensar sobre isso. Como é profundo a gente perceber que Ele nos vê. Como disse Agar, a empregada de Abraão, quando foi colocada para fora da casa do seu senhor, e ela, sendo uma serva, uma escrava, saiu e falou: eu vou encostar num lugar, eu vou morrer, meu filho vai morrer. E, de repente, ela escuta a voz de Deus falando com ela, e o que impacta Agar é: Ele é o Deus que me vê. Apesar da minha insignificância, apesar de quem eu sou, Ele é o Deus que me conhece. E essa graça, esse amor de Deus se manifesta na vida e na história de Raabe, assim como se manifesta sobre a história de todos nós. Mas a primeira questão aqui é que ela crê nesse Deus. Quando ela escuta falar a respeito da sua fama, dos seus feitos, da sua graça, ela crê nesse Deus. E a fé de Raabe, isso que é importante. Ela não simplesmente diz: eu creio, mas ela começa a ter atitudes de acordo com a fé que ela tem. E como que ela mostra isso? Primeiro, ela acolhe os espiões. Se a gente pensar, ela rejeita os seus compatriotas, as pessoas da sua própria terra, e coloca a sua própria vida em risco e acolhe aqueles que são enviados por Deus, como se eles fossem os seus irmãos. Como se eles fossem os seus irmãos. Eu fiquei pensando nessa chegada desses espias na vida de Raabe e o que eles representam. Porque aqui eles são enviados do próprio Deus. Quando ela vê esses homens chegando na sua terra, entrando na sua casa, ela entende que ali ela tem uma oportunidade de ter um relacionamento e um conhecimento do próprio Deus, sobre o qual ela vinha falando, ouvia falar tanto na história. E é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque a missão dos espiões não foi sair dali para pregar o evangelho. A missão dos espiões foi sair de casa para investigar as terras. Porém, quando a gente vive debaixo da vontade da missão que Deus colocou nas nossas mãos, a nossa vida se torna missional. E é isso que se cumpre ali. De repente, ela percebe que aqueles homens representam a oportunidade dela se render ao Deus de Israel. Primeira manifestação dessa fé prática é esse acolhimento dela com esses espiões de Israel. Mas a segunda, e a mais marcante aqui, é a disposição dela em obedecer aquilo que está sendo proposto diante dela. Porque, de fato, quando ela fica sabendo que eles são desse Deus, ela conversa com esses homens e ela diz: jurem pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Os espiões escutam esse pedido de uma aliança e eles começam a colocar exigências, porque toda aliança tem duas partes. Então, eles começam a falar sobre o que seria esperado dela para que, de fato, exista uma aliança entre eles e ela. E quais são aqui as questões que eles colocam para ela? Os homens disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer. Segundo, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Dois desafios. Primeiro, manter todo mundo dentro de casa, o que seria uma mudança intensa na rotina e na vida que eles tinham, manter todo mundo dentro da sua casa. Segundo, manter amarrado o cordão vermelho na sua janela para que a sua casa fosse identificada dentro do contexto da invasão da terra de Jericó. E é interessante que, apesar das exigências, ela simplesmente olha para aquilo que lhe foi proposto e diz: seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. E é interessante que a fé de Raabe em Deus se manifesta em obediência, em rendição ao plano e ao propósito de Deus. E sabe que, olhando daqui, parece muito simples essa atitude de Raabe. Mas essa rendição e esse acolhimento dos espias fez da Raabe alguém reconhecida entre as pessoas, entre os heróis da fé. Entre as pessoas que viveram uma fé que, de fato, se manifesta de uma maneira prática. Quando o escritor de Hebreus fala sobre os heróis da fé, ele lembrou da Raabe. Hebreus 11, 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Quando o apóstolo Tiago escreve a sua carta justamente para falar sobre fé e obras, ele coloca Raabe como modelo de pessoas, de pessoa que conseguiu conciliar essas duas coisas. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair pelo outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E é interessante porque a ideia de Tiago, quando ele escreve a sua carta, e nós já estudamos essa carta aqui, é justamente nos fazer perceber que fé só faz sentido quando ela traz transformação e obediência à nossa vida prática. E essa consciência de Tiago sobre obediência afeta tudo quanto é área da nossa vida. Por exemplo, ele fala que a fé se manifesta diante dos desafios da nossa jornada. Considerem, irmãos e irmãs, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Tiago está dizendo que quando nós caminhamos com Deus e a gente se depara com os desafios da nossa jornada, nós cremos que mesmo os desafios que Ele nos permite enfrentar podem produzir em nós caminhos eternos de transformação. A fé verdadeira se manifesta na língua, nas palavras. É, se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Se a minha fé não transforma a minha palavra, ela não é prática, não é essa fé bíblica que se manifesta dentro do contexto, ela se manifesta na nossa atitude de viver agora em dependência de Deus. E como é importante essa fala de Tiago, quando ele diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. É o que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Mas ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. O que Tiago está dizendo para a gente é, se nós de fato temos a nossa fé em Deus, essa fé interfere em cada canto da nossa existência. Quando a gente olha para a história de Raabe, a gente olha para uma mulher que não simplesmente creu no Deus de Israel, mas que esteve disposta a submeter a sua vida à vontade de Deus. E isso é importante, porque se de fato a gente quiser viver processos de transformação verdadeiros na nossa jornada, a gente precisa perceber que a nossa fé só faz sentido quando ela traz transformações reais de submissão a Deus e a sua palavra. Segunda marca aqui, coloquei só duas hoje, da vida de Raabe que a leva a viver processos de transformação. Conecte sua fé com sua transformação. Quando a gente olha para a história de uma mulher como Raabe, a gente olha para uma mulher que representa o ápice de alguém que viveu uma vida completamente distante dos valores de Deus. Raabe é uma prostituta. Talvez dificilmente a gente encontre no contexto social alguém que tenha se entregado tanto a uma vida distante dos valores de Deus como alguém que se entrega à prostituição ou que se entrega a uma prostituta. Esses dias eu fui abastecer o meu carro e abasteço sempre no mesmo lugar. E de onde eu olho, assim, onde eu abasteço o carro, tem um bar, assim, um pouco distante, com uma luz bem forte, que tem um negocinho de café com uma mulher dentro. Você sabe o que é, né? Aí eu fico olhando ali, e meu filho dá uma olhadinha para aquilo, eu falo, filho, não pergunta o que é, né? Olha para lá, filho, olha o ônibus, né? Olha o ônibus, olha. Mas não teve jeito, às vezes ele olhou, eu virei ele para cá, ele olhou, ele falou, pai, o que é aquilo? Falei, filho, é um lugar que gente indecente frequenta, vamos olhar para o ônibus, né? Continua olhando para o ônibus. Mas, de fato, dificilmente a gente encontra dentro do contexto social algo que marca tanto a depravação e a queda do ser humano como a prostituição. E eu fico pensando o que levou Raabe a viver uma vida como essa. Se a gente pensar um pouco, ela nasceu dentro de um sistema extremamente corrompido. A cidade de Jericó, ela é dominada por uma depravação moral. A desordem dessas regiões, que Deus está colocando um ponto final nesse contexto da história, ela é tão grande que Deus disse, chega. E quando a gente lê o livro de Josué, a gente percebe que é um livro que se você levantar, ele pinga sangue. É um livro de sangue, é um livro onde Deus vai colocar um ponto final dentro de um contexto de uma sociedade. E por vezes a gente vai olhar para esse livro e dizer assim, poxa, mas Deus é ruim, severo. Mas ao mesmo tempo, se a gente estudar com mais profundidade o contexto de vida dessas pessoas, a gente percebe que quando Deus intervém e coloca um ponto final, ele está manifestando, na verdade, graça sobre a humanidade. Porque se ele não intervém, a maldade, a depravação dessa sociedade vai se espalhando e dominando cada dia mais o mundo e a sociedade. Raabe era fruto de uma sociedade corrompida. Talvez os padrões morais que ela recebeu, talvez as oportunidades que ela teve na vida, foram essas. E o que era normatizado dentro do seu contexto era justamente essa vida completamente distante dos valores do reino de Deus. Sabe que é difícil por vezes para a gente, cristãos, que já nascemos dentro de um contexto, muitos aqui, judaico-cristão, olhar para pessoas que estão vivendo uma vida completamente distante dos valores de Deus e entender por vezes os seus contextos. Para a gente é mais fácil a gente julgar e condenar. Mas de fato, muitas pessoas nesse mundo, nessa sociedade, carregam marcas de uma vida que foi formatada diante de princípios completamente distantes do reino e da vontade de Deus. Eu tenho um amigo, pastor, e talvez eu já tenha contado isso para vocês, porque eu acho que não tem mais nada que eu já não contei para vocês. Então, de tempo em tempo eu lembro. Mas eu conversava com ele, e ele tem filhos e ele tem duas menininhas. Ele é da região do Amazonas, e está morando aqui em São Paulo. Ele falou, não, duas são adotadas, as duas irmãs são adotadas. E eu falei, por que você adotou essas meninas? Porque um homem que já tem filhos, uma mulher que já tem filhos, adotar mais duas crianças, ele falou assim, foi uma atitude de misericórdia. Porque lá na minha região, elas são as famosas filhas do Boto. Você já ouviu falar na lenda do Boto, na região amazônica? Aí eu olhei assim e falei, cara, filhas do Boto. Essas meninas, tem uma lenda nessa região, que é uma terra sem lei, ele falou em muitos cantos dela, onde essas meninas com 9... 10, 11 anos, sofrem abusos e engravidam. E normalmente engravidam do próprio pai. E para o pai não assumir a responsabilidade pelo que ele fez, criou-se a lenda de que elas são as filhas do Boto. E ele falou, eu consegui resgatar duas, mas a maioria não é resgatada e não é adotada. E elas crescem com a mentalidade de que isso é normal, é comum. Tanto é que o mal continua naquela região e não há uma intervenção de ninguém, porque a mentalidade delas é essa. E eu fico pensando que muitas pessoas, dentro do contexto social, de perdição, de corrupção, são vítimas de um sistema corrompido. E eu não sei se Raabe não era diferente desse contexto. Porque existem algumas coisas na vida de Raabe que mexem comigo. Primeiro, ela era uma menina jovem. Porque a gente vai continuar a história e vai perceber que Raabe ainda casou-se e teve filhos. E há uma outra questão aqui, essa importância que ela dá à sua família. O Senhor promete que salva a mim, mas será que salva o pai, salva a mãe, salva os meus irmãos, salva as minhas irmãs? Então há uma sensibilidade de Raabe em relação à sua família, o que não seria comum dentro de uma pessoa que intencionalmente entregou-se à prostituição. Mas o que é extraordinário a gente olhar é o que Deus fez na vida dessa mulher. É como Deus é poderoso para mudar a história de um ser humano que coloca a sua fé nele. E entre as coisas que Deus fez, primeiro, Deus livrou-a no dia do juízo, porque lá na narrativa do capítulo 6, chega um momento então que a nação de Israel invade Jericó e destrói e mata tudo. Mas Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-a de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizemos a ela. Ou seja, ela foi livre. E essa atitude de Raabe de colocar a sua fé no Deus de Israel e encontrar nele salvação, representa a nossa salvação. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas e somos livres do juízo de Deus. Uma outra atitude de Deus é ela não só ser acolhida, perdoada, mas ela passa agora a ser parte do povo de Deus. Porque o texto continua. Mas Josué poupou a vida da prostituta Raabe, sua família e todos os seus parentes, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó com os espiões. E há um detalhe, Raabe vive entre os israelitas até hoje. Ela não só foi perdoada, mas ela foi acolhida como parte daqueles que fazem parte da família de Deus. E mais do que isso, ele honrou essa mulher. Isso é maravilhoso, porque quando Mateus faz a genealogia do mestre Jesus, falando sobre a família de Jesus, ele lembra que Salmão gerou a Boaz, cuja mãe era Raabe. E essa aqui é a linhagem de Jesus. Ela é parente de Davi. Jesus vem da semente de Davi. E por que que Deus está colocando isso para a gente? Por que que Deus está mostrando isso para a gente? Primeiro, para mostrar que não existe perdão maior do que a graça de Deus sobre as nossas vidas. Não existe passado maior do que o perdão e a graça que nos alcança pela cruz. Quando esses espiões fizeram um acordo com a mulher Raabe, eles disseram, você vai amarrar um cordão vermelho na janela da sua casa. O cordão vermelho nos faz lembrar do sangue que foi passado nos umbrais da porta lá no Egito. E o sangue que foi passado lá nas portas das casas do Egito nos faz lembrar do sangue de Cristo derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. A história de Raabe está aqui justamente para nos mostrar, não importa o seu passado, a graça de Deus é maior do que tudo aquilo que passou, e em Cristo nós temos a oportunidade de viver uma nova história. Segunda lição que a gente tira aqui, e última que eu coloquei, a graça nos chama a viver uma nova vida. Isso aqui é tão importante, porque Deus não salvou Raabe para que Raabe continuasse sendo Raabe. Um dos grandes atributos de Deus dentro do contexto da Bíblia é a sua paciência com o pecado humano. É um termo que a gente nem usa mais, chamado de longanimidade. Lembra disso? Longanimidade. Longanimidade é a paciência de alguém que se coloca ao lado de um outro alguém, na expectativa de que esse alguém vai viver processos de transformação e mudança na sua jornada. É a paciência de alguém que se coloca do lado de outro alguém e suporta ao seu lado as suas crises, as suas quedas, mas que estende a mão e coloca em pé esperando que ele, no fim, alcance o seu processo de transformação. A longanimidade de Deus é uma marca dentro do contexto do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Deus foi longânimo, paciente com a geração de Noé. Quando Deus fez a promessa a Abraão de que ele daria essas terras ao seu povo, isso aconteceu há 500 anos atrás. E ele diz a Abraão, espera, tenha paciência. Há uma misericórdia de Deus se manifestando sobre esses povos para que eles mudem e se arrependam. Só que essa longanimidade de Deus é uma realidade de Deus sobre nós também. Porque Pedro colocou, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns pensam, que a promessa está tardiamente. Mas ele é longânimo para conosco, querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao pleno arrependimento. Paulo fala sobre esse propósito e sobre essa longanimidade de Deus sobre a nossa vida. Ou não reconheces que a riqueza da bondade, tolerância e longanimidade de Deus que te conduz ao arrependimento. Deus tem sido longânimo com a gente. Assim como ele foi com Raabe, assim como ele foi com o seu povo e é com o seu povo na história. Mas quando Deus se coloca do nosso lado com a sua misericórdia e paciência, há um propósito, é a nossa transformação. É que Cristo seja de fato gerado em nós. Não faz sentido Deus salvar Raabe para que Raabe continue sendo Raabe. Assim como não faz sentido a graça que um dia nos alcançou e o perdão na cruz, se isso não traz verdadeira mudança e transformação para a nossa jornada. Para a gente concluir, deixa eu colocar aqui duas questões. Primeiro, você tem convicção de que em Cristo os seus pecados foram de fato perdoados? Você caminha com essa convicção? De que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Quem sabe hoje a gente fala para pessoas que ainda carregam no seu coração a culpa de um passado. Apocalipse capítulo 7, tem um momento que toca muito meu coração, quando João está vendo tudo novo. E no capítulo 7, ele fala que se encontra com um ancião, e o ancião permite que ele veja um monte de gente com vestes brancas. Ele fala, brancas, 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 limpas. E ele pergunta assim, João, você sabe quem são esses? Ele fala assim, Senhor, tu sabes quem é. Ele fala, esses são aqueles que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Não há mais mancha, não há mais pecado. Se você caminha com algum tipo de peso na sua consciência a respeito do seu passado, creia que o que Cristo fez com você naquela cruz é suficiente para te dar uma nova história, assim como foi com o Raabe. Mas a segunda reflexão aqui é, o que você precisa mudar para viver essa nova vida? Eu acho que uma frase que fica no meu coração é, Deus não salvou Raabe para que Raabe continuasse sendo a mesma mulher. Da mesma forma, a graça de Deus que um dia alcançou a nossa vida não foi para que nós continuássemos sendo as mesmas pessoas. O que a gente viveu até aqui, os nossos traumas, as nossas dores, as marcas que nós carregamos na alma, muitas delas nós não escolhemos. Você não escolheu a sua família, você não escolheu os lugares por onde você passou, você não escolheu a sua infância. Mas o que a gente vai fazer a partir de então, isso Deus tem colocado diante de nós, em Cristo Jesus, a oportunidade de viver essa nova história. Jesus disse, eu coloco diante de você duas portas, e você precisa escolher o caminho que você vai fazer. Que a gente consiga entender esse perdão, essa graça de Deus na vida de Raabe. Mas também que a gente consiga entender que essa graça e esse perdão é um chamado, sempre, para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Fiquemos em pé, por favor. a história de Raabe, ela nos faz refletir sobre um ato, um costume contínuo de Deus, que é o de escolher pessoas improváveis. Não é isso? Quando a gente olha para a história de Raabe, a gente olha para essas escolhas de Deus que, pela lógica, pela ética, pela capacidade, não fazem o menor sentido. Mas eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho esse sentimento sobre o meu chamado e minha vida com Deus também. Eu confesso que sempre que eu oro a Deus, eu falo, Senhor, logo eu, né? Como a gente canta aqui, porque eu, porque é a minha vida. Diante das minhas incapacidades, diante da missão que Ele tem colocado diante de mim, até pergunto às vezes, Senhor, eu pastor? Tanta gente melhor para ser pastor? E às vezes eu falo, você não quer que eu dou lugar? Não é, continua aí, parece que Ele fala isso para mim. Mas na verdade, essa escolha de Raabe é a nossa escolha. E Deus faz isso justamente para mostrar-nos que não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre a graça dEle, é sobre a bondade dEle, é sobre a misericórdia dEle, é sobre a cruz. Mas ao mesmo tempo, essa história, ela vem para nos mostrar o que Deus pode fazer na vida daqueles que se entregam pela fé a Jesus. Portanto, assim como eu sei que todos aqui são cercados de limitações. Mas assim como eu, nós cremos que esse Deus que atua por trás da nossa história é capaz de nos transformar, de nos mudar, de nos dar um novo caminho. Eu queria te convidar a orar nesse momento. Ele que um dia nos acolheu. Quem sabe hoje você é acolhido por Deus, assim como o dia Raabe foi na família de Deus. Né? Quem sabe hoje você escuta Deus dizendo para você que Ele tem interesse na sua vida, assim como Ele tinha interesse pela história de Raabe. Mas também queria te chamar a orar a Deus, para que assim como a atuação poderosa de Deus na vida de Raabe esteja também sobre a nossa jornada. Que os propósitos do Senhor se cumpram na nossa vida, em nossa caminhada. Para que, assim como a história de Raabe glorificou ao próprio Deus no fim, e fez parte do projeto de Deus na história, que a nossa história faça parte do projeto maior de Deus sobre a história. Para que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida e do nosso testemunho. Ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por suas escolhas. Obrigado, Senhor, porque todos nós que estamos aqui hoje, Senhor, nós sabemos que nós não somos diferentes de Raabe, Senhor. Nós sabemos que não existe nada em nós que justifique o amor que tens manifestado sobre nós. Nós sabemos que a nossa história não justifica o que o Senhor fez e tem feito por nós, Senhor. Mas nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus, Pai, que assim como o Seu Espírito atuou de maneira tão poderosa e especial na vida dessa Tua serva, Senhor, o Seu Espírito também atua em nós e nos conduza nos Seus processos de mudança e transformação, Senhor. Deus dos céus, Raabe tinha suas lutas a serem vencidas, os seus traumas, os seus pecados, assim como cada um de nós que está aqui hoje também tem as suas lutas, limitações, pecados não vencidos. Mas nós clamamos pelo nome de Jesus, que o mesmo poder que atuou na vida dessa mulher atue também em nossa história, Senhor. E nos ajude, Senhor, a sair daqui como respostas vivas, a Sua graça, ao Seu amor e a Sua misericórdia. Que os Seus propósitos eternos e soberanos se cumpram em nós, Senhor, e através de nós, Senhor. E que no fim da nossa história, Senhor, a nossa história glorifique somente o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por essa mesma graça, por essa mesma paciência que tem se manifestado sobre todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós não a merecemos, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu e não desiste de nós, Senhor. Mas ajuda-nos, Pai, pela graça que nos capacita a viver um novo tempo que glorifique o Senhor em todas as coisas, Pai. Pelo nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre todos, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rei dele sempre, ardente louvor. Ardente louvor.